Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, meus amigos, 12 horas e 32 minutos, estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Muita coisa legal rolando nesse aniversário da cidade de São Paulo, inclusive a decisão da Copa São Paulo, tumultuada, agitada, e também jogo da seleção brasileira, que sempre é uma atração, especialmente nesse período do Tite, né? A volta com o Tite, a seleção voltou a ter encanto, voltou a ser respeitada, mas tem muito papo bom para a gente conversar durante o nosso programa de hoje. O programa só está começando. Parabéns à cidade de São Paulo. Parabéns, Vampeta.
É isso aí.
Eu hoje... Não, mas é mais que isso. É mais que isso. Eu quero dizer, o que eu falei na rede social, vou falar aqui que é melhor. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo.
Obrigado, nós somos.
Você tem algumas atitudes extraordinárias. Você criou uma imagem do malucão, do brincalhão, mas quem conhece o Vampeta, eu falo várias vezes para algumas pessoas, falo, Vampeta é um dos caras mais legais que eu conheço. Vampeta só ajuda. Agora, dessa vez, você mostrou uma consciência social extraordinária, a mesma que fez você criar um cinema lá na sua cidade, quando você se dispôs a ajudar o garoto que está sendo massacrado, procurou, arrumou o motivo. Não, quer dizer, ele não é bonzinho, sério. Mas ele dentro de um setor de tanto bandido.
Mas minha ponte bonzinho, né?
Pois é, num setor como o futebol, que é comandado por bandidos desde que começou aqui no Brasil. O João Avelange morreu com 100 anos, não foi preso um dia. Ricardo Teixeira tá por aí, Marco Polo, esses caras estão tudo por aí. E os caras da FIFA, os caras da Comebol, tudo
Platini, preto, até Platini,
os caras terríveis. E isso no mundo inteiro. O garoto vai pagar por todos os pecados. Eles vão querer passar por bonzinho, exatamente punindo o cara que errou e tem que ser punido sim, mas a punição de lei, e depois ele não ia conseguir mais vaga em lugar nenhum, porque os times que tem um monte de gatos disfarçados, como os gatos não aparecem, não dariam lugar pro garoto. Fala,
nessa Copa São Paulo,
claro que não, tá lotado. Por favor, qual é a providência?
Certamente tem um monte de jogadores.
E aí, se botar um pires de leite em volta dos jogos da Copa São Paulo, correria lá.
Todo mundo...
Ô, Vamp, o que você vai fazer? Que eu tô elogiando, mas talvez muita gente não saiba qual é a providência que você vai tomar.
Todo mundo tá sabendo que houve aí na Copa São Paulo, né? O Paulista não joga a final. Daqui a pouco nós vamos estar aí, né? Fazendo os Corinthians e Batatais, né? E todo mundo tá vendo o que aconteceu com o menino, falsificou, pegou documento do primo, do, sei lá, de algum parente lá, para poder ter o sonho de jogar futebol. Isso não quer dizer que ele esteja certo, que dê brecha para todo mundo. Mas eu sei como é que é o futebol, logo depois que isso acabar, ninguém aceita. Principalmente que ele é de cor. Tem isso também.
Você acha que tem a ver?
Tem.
Isso eu perguntei pro Vampeta.
Também tem.
Existe muito isso no futebol.
Tem. E aí eu pensando, aí eu fico em casa vendo televisão, eu tô olhando, pô, lá em Natal, presídio, não sei o quê, o Brasil todo, aí morre ministro do Supremo. E o menino tá junto, em todas as matérias, junto, vindo o gato, não sei o quê.
Como se ele fosse do mesmo nível.
No mesmo nível, eu digo, pô, mas ninguém quer apostar que ninguém vai dar uma chance, não é sendo bom samaritano, não, mas uma coisa de lógica.
Claro.
A gente arrumou um advogado também. Lá tem o doutor Lindenberg, que é presidente do Grêmio Osasco, advogado criminalista, ele vai responder pelos atos dele.
Claro que sim, tem que responder mesmo.
Senão todo mundo daqui a pouco.
Não é impunidade, não é várzea. Não é impunidade.
Daqui a pouco
não.
Todo mundo vai chegar, pô, então vamos fazer por causa do sonho. Vamos fazer gato por causa do sonho.
Não, tem que ser.
Não, mas que fique bem claro que o menino merece sua chance, o menino não é um bandido.
Claro.
Entendeu? Errou, mas errou tentando jogar futebol. Não foi assaltar ninguém, que nem. Eu vejo, o cara foi soltar um celular esse dia aí, a família toda, o cara deu 2 tiros na cara de um
senhor. É mais ou menos a mesma punição que tem que ser dada pro cara que rouba pão, que rouba pão e o cara que assalta um banco. É diferente. Que rouba pão também é ladrão, também tem que ser punido, mas com proporção diferente. No Brasil, inverte-se. Você quer ser justiceiro com coitado.
Não, você pode ter certeza que o ladrão de galinha vai preso antes.
É claro.
O ladrão de galinha...
Você quer fazer
às vezes o cara rouba pra comer uma galinha e vai preso antes.
Um meio bandido como o futebol, onde 99,9% das transações tem esquema, roubam os clubes, falem os clubes, fazem sacanagem demais...
Aí um garoto desse que errou vai pagar por todos os pecados.
Aí, Flávio, quando teve logo, que saiu logo, saiu esse assunto aqui, no domingo, nós estávamos aqui no domingo, e aí entramos em contato com o Alberto.
Verdade.
O Alberto entrou, e eu entrei em contato com o Alberto, porque eu não tenho o telefone do menino.
É o
atacante do
o assessor dele, né? Ou é o empresário
procurador.
Dele? É.
Procurador. Alberto, que é gente boa.
Eu entrei em contato com o Alberto, falei, Alberto, as portas estão abertas do clube. Pro menino, contrato e advogado, a gente também tem advogado no clube, e é criminalista. E o Alberto ficou de me dar o retorno para ver quando ele se apresenta e falar com a família dele, né? As portas estão abertas. Caramba. Eu ainda não consegui falar com ele, mas com o Alberto eu consegui, porque o Alberto jogamos contra.
Ô, Roberto, e você não está fazendo isso só porque você, o Aldax, enfim, toda a direção, certamente você tem o aval da direção para fazer isso. Você não está fazendo isso só porque o cara é bom samaritano, como você falou. É porque o cara é bom jogador. Quem viu os jogos do Paulista de Jundiaí?
Eu já ia falar para outro lado.
Não, mas.
O interesse
deixa
não é
só concluir.
Um jogador,
deixa eu só concluir. Mas quem.
Ajudar a pessoa.
Mas é lógico que ele vai ajudar a pessoa.
É o lado humano.
Então, deixa eu concluir. Além do lado aspecto de bom samaritano, o cara joga bola. Eu vi os jogos do Paulista. Paulista tomou 2 gols no campeonato inteirinho. Campeonato todo só tomou 2 gols. E esse rapaz manteve uma regularidade em todos os jogos que participou. Então, quer dizer, além desse aspecto humano, que é o aspecto principal, sim, como
eu
você abordou. Você pode
Paulista,
você, ele prejudicou. Você muito. Pode ter um bom jogador na sua equipe também, além do aspecto humano.
Não vamos quebrar também esse clima, mas com uma coisa muito séria. E tem mais, todo gato é bom, hein? Luxemburgo, Sheik.
Se for punir todo gato, o Brasil perde 70% dos títulos que ele pegou de sub-20.
Carlos Alberto ganhou título com a seleção.
Então,
com a seleção sendo gato.
O Sandro também. Alaílson também.
Flávio, posso dar uma informação que é um breaking news internacional?
Que é isso aí?
Não, é sério. O Usain Bolt e a equipe da Jamaica do revezamento 4x100 perderam o ouro em Pequim 2008. Acabaram de perder o ouro porque o Nesta Kartner, um dos atletas dessa equipe de 4x100, foi pego por doping. Então o Bolt perde aquele seu...
Ele
triplo
também não é
ouro
tudo isso,
em 2008,
né?
Né?
Agora,
ele
né?
deve estar tá feliz com...
Zeca, e a história do Giba com o vôlei da Rússia? Tá rolando?
O Giba tá lá ainda pleiteando. Diz que não é fácil, mas está lá. O Giba foi até a Rússia para pensar nessa história aí do Brasil pegar essa medalha de ouro.
Porque o Brasil foi bronze.
Foi bronze.
Mas, não, desculpa, foi prata perdendo para a Rússia. E parece que sete jogadores do time do vôlei da Rússia estariam envolvidos na história.
E ele foi para lá, o Giba, para ver se ele que era o capitão dessa equipe do Brasil, porque pode ter esses 7 jogadores da equipe da Rússia com doping.
Apenas 7. Uma coisa é pequena, 7.
Né? Né? Mas isso que aí tem que a emoção, aquela emoção de ter a medalha, de receber a medalha, tudo isso vai por água abaixo. É claro que você recebe.
Não,
é como
mas
foi o caso
não,
do Ben
não importa,
Jordan,
não importa.
Carl Lewis.
Não tem problema
você
nenhum.
Você perde aquela alegria de receber
mal,
a medalha,
mal,
aquele momento
mal,
especial. Né?
Depois de um tempo, vira o ganhador, é o nome que está escrito.
E essa notícia acabou de sair na imprensa inglesa. Por isso que apareceu aqui no Twitter.
Alguém lembra que o time do Corinthians ganhou um campeonato paulista, botaram numa lata, jogaram lá pra cima e meteram fogo? Só ficou o título. A comemoração foi assim, lembra disso?
Flávio,
botaram numa lata e aquele meteram fogo. Não ficou por nada.
Flávio,
aí não vale o que o título.
Posso dar uma informação aqui, Flávio?
Aí, Flávio, vem ele te perseguir.
Num site chinês.
Tá vendo ele te perseguir.
É breaking news também, internacional.
No site chinês, o nosso glorioso Neymar ficou em 10º, tá, na escolha dos chineses.
Ah, mas eu tô gostando.
Só,
até o
só pra informar.
Até
aqui,
o Buffon na frente.
Não, legal.
Com o Cristiano Ronaldo, Messi.
Inclusive, vou dizer uma coisa pra você, Fausto.
Sérgio Ramos.
Eu estou me preparando para fazer um curso com os chineses, pelo autoconhecimento dele, o curso de futebol com os chineses. Eu vou arrumar um tempinho para ir para Pequim e aprender um pouquinho de futebol com os chineses. É o meu próximo projeto. Aliás, bem a propósito, gente, deixa eu dar o WhatsApp para você falar com a gente, mandar o seu vídeo, 931-17-0620. O Twitter, você manda mensagem e poste usando a hashtag Esporte em Discussão. E o nosso YouTube, né? O programa está ao vivo pelo link www.jp.com.br/esportejp. E a propósito de chinês, o primeiro tema, claro que nós vamos falar de seleção, nós vamos falar de copinha, óbvio. Mas há um tema aqui importante que eu queria que vocês conversassem, e eu quero até começar com o Vampeta. Vampeta, 2016 foi aquela febre de brasileiro na China, 2015, 2016. Um terço já veio embora. Como é que você analisa isso?
Ó, eu tive uma passagem no mundo árabe, né? E no mundo árabe é o seguinte: a seleção que ganha naquele momento, eles contratam. Se ganhar a seleção, ela fala, os franceses são os melhores do mundo. Ela leva todo mundo, os franceses e tudo, pro mundo árabe. Se ganha a seleção brasileira, pô, os brasileiros são os melhores. Agora, no futebol chinês, né, a gente viu aí que quando o Corinthians foi campeão brasileiro mesmo, saiu praticamente metade do time todo pra China e alguns que não quiseram ir. Então, o Pato não quis ir, né? Lembra que chegou aquela proposta, o Lucas Lima aí, vai, não vai. Só que o cara começou a enxergar o seguinte, pô, os brasileiros dão visibilidade, é bom pra aqui, mas a gente precisa dessa visibilidade a nível mundial. E aí tô começando a pegar o Diego Costa, semana fez gol, a torcida, ele mandou a torcida calar a boca, falou que, pô, vocês estão falando muito, dizendo que eu quero ir pra China.
Oscar, né?
Oscar. Só que esses caras são vistos, quem joga no Chelsea, quem joga no Manchester, quem joga no Real Madrid, Barcelona, é visto no mundo inteiro. Quem joga aqui no Brasil não é.
Você acha que a porta tá fechando? Mais um mercado que o Brasil
tá perdendo? Eu acho que tá abrindo espaço para jogadores que é conhecido a nível mundial.
Acho que inverteu a mão.
O brasileiro aqui começa a ter um mercado a menos.
É. Porque eu não entendo como é que um time que foi campeão, né? Que o time do Jadson foi campeão. Jadson, Luiz Fabiano e
Giovanni. Mas da segunda divisão, né? Segunda divisão.
Então, foi campeão, subiu, os caras têm que o quê? Subir com a moral e os caras estão liberando.
Estão liberando.
Tá liberando e tá pegando os jogadores estrangeiros mais conhecidos. Agora tá na mira aí, ó. Já surgiu proposta pro Cristiano Ronaldo, pro Messi, pro Diego Costa. Né? Tá surgindo proposta pra jogadores.
Piquet vai no meio do ano. É, então. O Pepe, perdão, Piquet, não. O Pepe então, do Real Madrid. Estão
levando mais jogadores que é conhecido a nível mundial, né? Eles querem chamar a atenção do mundo.
Na Ásia, pra eles, o que existe é o futebol europeu, né?
Gente, é só isso ou o futebol brasileiro tá de novo perdendo mercado por qualquer razão? É isso que eu quero colocar pra vocês.
A primeira coisa,
O Paulinho renovou agora por milhões também.
Não, a primeira coisa que veio à minha cabeça, falei assim, o brasileiro tá indo pra lá só pensando em ganhar dinheiro. Ó, tô indo pra China e a gente mesmo aqui, a imprensa mesmo, o cara tá indo pra China, ele tá abandonando o futebol. O que vem na minha cabeça primeiramente, o jogador tá indo pra lá achando, ó, tô dando adeus ao futebol, tô abrindo mão. E até há pouco tempo atrás, jogador que ia pra China quando era convocado, Tardelli aconteceu isso, ele
era
chegava
um susto
andava
tremendo,
em campo,
né?
Não aguentava correr com a camisa da seleção brasileira. Ou seja, não tinha preparação física, não tinha nada.
Wagner
passou
Love,
aquela
passou.
Ideia, que o Wagner Love, bem lembrado nisso, que o cara tava indo pra lá pra pegar dinheiro dos caras e não tava nem aí com jogar futebol. Mas, agora, pensa, o Jadson, por exemplo, que não vai ficar, ele foi o líder em assistência no time dele. Ele teve uma participação destacada no time dele. Talvez tenha havido isso e os primeiros que foram para a China deixaram essa imagem negativa, talvez, do futebol brasileiro. Ó, estão vindo para cá para pegar o nosso dinheiro e não estão vindo para jogar. Mas eu acho que está mais na linha do Vampeta agora. Eu acho que essa fase passou. Acho que os últimos brasileiros que têm ido para lá têm sido chamados. Renato Augusto, ele é convocado e chega e voando. O Gil, leva a sério. O Elkson, tanto o Paulinho, renovando o contrato. Os últimos que estão indo estão levando a sério jogar lá no futebol chinês. Mas eles estão buscando essa visibilidade que o jogador... Tanto o Oscar é brasileiro, não importa a nacionalidade, mas o cara que já tem nome na Europa. Acho que eles estão buscando mais isso nesse momento.
Eu acho o seguinte, eu acho que os jogadores, assim como no Brasil, eles pagam praticamente o mesmo valor. Algumas exceções ganham muito mais do que os brasileiros que foram para lá, mas o jogador mediano na Europa, para eles, vai sair no mesmo preço que um brasileiro. Então, e o cara tem mais visibilidade. Vale mais a pena você contratar um cara que já é mundialmente conhecido que você contratar um cara que
eu
tava no
Brasil. Eu já tenho uma impressão diferente, tanto do mercado chinês como qualquer parte da Ásia. O Japão passou pela mesma coisa. Eu já acho que isso é sazonal.
Não, mas peraí, o Japão não contratou tanta estrela como...
Opa,
não,
você passou a Copa do Mundo, né?
Contratou
jogadores conhecidos. Não, pera um pouquinho. Contratou jogadores conhecidos, Zico. Zico, e se a gente for... Deixa eu puxar pela memória aqui, que você vai ver que não é só Toninho Cerezo, jogou por lá. Tá. Enfim, jogadores conhecidos em nível mundial jogaram... Não, não são os dois, não. O Japão deu um boom de futebol.
De alto nível, assim.
O Japão...
Vasco da Europa, foi pra lá de nível também, europeu.
Exato. O Japão, o Japão deu um...
jogadores bons.
O Japão deu um boom de futebol e depois isso aí vai embora. Isso desaparece. A China é a mesma coisa. Também acho que não vai. Você sabe com quem eu conversei? Pra...
A China vai fazer sabe o contrário. Com... A China vai começar a investir muito no futebol europeu e comprar clube
eu conversei,
da Europa.
Eu conversei para chegar essa
mais ou menos por aí.
Eu conversei para chegar a essa conclusão com o Altair Ramos, que é um cara que eu respeito muito e que conhece muito aquele mercado. Japão. Então, o Altair me deu essa luz, eu falei, verdade. Culturalmente, Flávio, é diferente dos países de futebol. Europa é futebol, Brasil é futebol, Argentina é futebol. Então, Estados Unidos, China, isso tem um boom sazonal. Eles têm um encanto sazonal pela coisa e a coisa não cresce. O futebol japonês cresceu? Nada. O futebol japonês, eu estou dizendo em nível nacional lá no Japão, ele regrediu. E num país com a potência do Japão, com a potência econômica financeira do Japão, houve um retrocesso. Em nível nacional, porque não está na cultura dos caras do futebol. Tem o gosto, tem a paixão, eles aprenderam a torcer, tudo isso é verdade, mas não está na cultura do japonês, como não está ainda na cultura norte-americana o futebol.
Sim. O chinês está querendo, o governo chinês está investindo, ele está exigindo que agora os clubes criam até regras específicas para botar garoto, preparar a base.
Tá vendo? Talvez o garoto, a ideia do governo, para criar essa cultura. Porque não adianta, você tira lá. E outra coisa, jogador, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas é verdade. O cara fica de saco cheio, entendeu? O cara tem uma visibilidade mundial, né? Jogando na Europa, por exemplo, os grandes jogadores que estão na Europa. Vai pra China, ninguém sabe mais que ele existe. Vai, você tá acompanhando o Oscar na China? Quem é que tá acompanhando o campeonato chinês? Ninguém. Então tem esse aspecto também, o aspecto de adaptação a viver no país como a China, que não é mole.
É difícil.
Não penso que é mole, não. Nós tivemos aqui o Luiz Tasso Neto, que trabalhou aqui como produtor do Jornal da Manhã da Jovem Pan, garoto lá de Sorocaba, você lembra? Eu trouxe pra cá.
Claro.
O Tasso foi trabalhar numa rádio na China. Aí ele tava me contando que não é essa maravilha você viver.
O Cuca me falou também que ele ficou assustado.
Ah, pô. E olha a proporção do que ganhava o Cuca e o que ganhou o jornalista, entendeu? Então, quer dizer, os dois sentiram a dificuldade. Então, eu acho que essa coisa de China é uma coisa muito sazonal e daqui a pouco vai esfriar. Pode ter certeza.
Eu acho que está muito cedo para essa limitação de estrangeiro na China. Porque a ideia era fortalecer a Liga Chinesa.
Já perceberam que isso aí não vai existir.
Investimento em categorias de base é uma coisa. Eu acho que está muito cedo para eles limitarem 3 jogadores atuando nas partidas lá no futebol chinês. Uma liga forte, se fosse assim, os ingleses estariam limitando também. Eu acho que não era. Eles precisavam primeiro transformar essa liga chinesa numa liga forte. Talvez até colocar, não precisa ter.
Aí que é o duro, né?
3 chineses, 4 chineses entrando em campo como jogando.
Se for assim como eu tô vendo na TV, é
uma maravilha, pô. Malabarismo.
Paralelamente, aí sim, investir em categorias de base.
Aquele menino do Corinthians, lá com o nome do Corinthians, o chinês que veio aí.
E aí, Zizal. Com jogadores estrangeiros, o nível da liga seria alto, pra puxar os meninos, pra puxar a qualidade do futebol chinês. Aí, mais na frente, poderiam limitar. Tá, mas eu acho que é muito cedo para eles imitarem, viu?
Em cima do que o Fausto falou, os chineses, eles não estão comprando clubes, compraram a Liga, a Liga Portuguesa. A Série B de Portugal é da China e todo time vai ter que ter jogador chinês. A Liga inteira, a Série B de Portugal inteira é da China.
Isso pode acontecer pela grana que os caras têm. Não, eu acho que uma hora eles vão perceber que não vai dar Liga lá na China e eles vão comprar daí. Uma liga, exatamente. Boa.
Agora eu falo assim, a Série B já tá lá, a de Portugal já tá.
E aí eles vão jogar o chinesinho lá, vamos lá.
Não adianta, só com a grana você não faz a cultura.
Eu ainda não me conformo do Lucas Lima ter recusado 5 milhões por mês.
Isso eu acho que acontece também. Tem jogador que vai pra fazer a vida, né?
Mas Lucas
tudo
Lima...
bem, ganha muito aqui, mas fica um ano lá e faz a vida.
Mas
de
o problema
gerações.
Pra saber por que que iam pagar 5 milhões de reais pro Lucas Lima. Ué. Eu não acredito.
Ele era o melhor jogador
eu
do
não acredito.
Brasil.
Você acha
que não ganharia no Brasil?
Nós vamos pro intervalinho. E eu vou depois colocar uma outra situação que tá ligada ao futebol chinês, embora com um nome absolutamente importante para a história do nosso futebol, que é Luiz Felipe Scolari. Ontem, eu não sei se foi ontem a entrevista, eu vi ontem, ele concedeu uma entrevista à Fox, ao Leandro Quesada, uma entrevista muito interessante, e tem algumas coisinhas que eu puxei dessa entrevista que eu queria colocar aqui para vocês. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Esporte em Discussão. Ainda o tema China, o nosso Luiz Felipe Scolari, técnico importantíssimo da história do futebol brasileiro, ganhou um título mundial em 2002 e perdeu em 2014 daquela maneira que a gente sabe. E ele, uma das coisas que ele mais fala, e eu concordo plenamente, é o seguinte: eu não ganhei sozinho em 2002, não perdi sozinho em 2014. Não adianta jogar só em cima dele. E deu a seguinte informação: ele não volta para o futebol brasileiro. Se ele voltar a trabalhar, ele voltará a trabalhar num time lá na Europa. E mais, nem sequer voltará a morar no Brasil. Não é o projeto do Luiz Felipe Scolari. O projeto dele é viver em Portugal, o filho dele já trabalha lá. Senhores, é justo o desencanto do Luiz Felipe Scolari, houve exagero, está dentro daquilo que vocês esperavam. Como é que vocês entendem essa declaração do Filipão?
Quando um cara é do tamanho que era o Filipão quando chegou em 2014... O último técnico campeão do mundo pela seleção brasileira, com toda a pompa que ele tinha, eu acho que não. A crítica acho que foi até pequena. E até pela postura dele logo depois. Eu acho que foi pouco.
Você, Vampeta?
Ficou uma marca muito grande aquele 7-1, né? Da Copa do Mundo, né? Ninguém lembra que o Filipão foi o campeão invicto em 2002. E ficou a marca da...
Campeão. Você acha que uma coisa apagou a outra? É, diminuiu muito?
Vampeta, o Filipão é um bom técnico, Vampeta?
Bom técnico. Dentro da sua liderança, é bom técnico. Ele lidera bem mesmo o grupo. Tanto que eu falo que o grande capitão daquela seleção de 2002 não foi o Cafu. Era o Filipão, que era o pastor que comandava aquelas ovelhas, tudo. Mas isso queimou muito ele. Flávio, onde o Filipão vem trabalhar no Brasil, é duas derrotas, é o 7-1. Ninguém vai falar que ele foi campeão do mundo em 2002. O Parreira... Né, que está desde 1970 na seleção, ele não saiu, continua lá, na CBF, pelo ali. A carta de Dona Lúcia, eu perguntei para ele, professor, foi meu treinador, que eu digo, tanta coisa que você fez pelo futebol, dá palestra, todo mundo te chama. Eu encontrei ele na casa do Cafu. Teve uma vez na casa do Cafu e tal, ele me chama de Marquinhos, nunca me chamou de Vampeta, né? E fui jogador dele no Corinthians em 2002. Fomos campeões da Copa do Brasil, do Rio São Paulo, e perdemos a final pro Santos. E aí cheguei na casa do Cafu e conto com o Parreira, de toda aquela mal festa, todo mundo. Falei, professor, todos os treinadores te chamam de professor. Os próprios treinadores, o próprio Filipão.
Ele é muito
bom. Todo mundo chama ele de professor.
Sim, com razão.
Eu digo, onde que o senhor foi me arrumar aquela carta de Dona Lúcia? Ele começou a dar risada. A pressão era tão grande que eu me perdi. Olha só que a Copa do Mundo do Brasil.
Não, gente, imagina. Não,
o cara não sabe o que fala, o cara fica louco.
A carta da Dona Lúcia.
Olha aqui,
a mesma
aqui,
proporção
aqui,
de ridículo.
O
ouvinte
que não tá dizendo, tô com a carta de Dona Lúcia na mão.
Eu não tenho o mesmo nível de ridículo.
Não, não. Foi tão ridículo quanto 7-1.
Aí o 7-1 você pode no dia seguinte, você mete a Dona Lúcia. Meu Deus do céu.
Ficou 14-1.
Então, olha só. O Parreira foi o treinador que depois de. Ele foi campeão em 7.
Mais uma vez vi diante da Câmara um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano muitas vezes é de uma crueldade sem limite. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns. Mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando um outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos próximos jogos. Que tenha certeza que o senhor comandará com sua inquestionável competência. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entendemos de seres humanos. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e toda a sua equipe. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando nossa seleção, que têm o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira anônima que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e que sabe que fez o melhor. Lúcia. Obrigado, Lúcia, em nome de todas as cartas que recebemos.
Olha, essa carta aí, isso aí não existe. Isso aí alguém não,
O Parreira fez o seu curso, Flávio?
Por quê?
Ah, curso de ator. Ali foi sensacional.
Não, mas deixa eu falar. Aí só concluindo em cima do Filipão, que outro dia você encontrou até que atravessando a Paulista, né?
Encontrei ele no meio fio ali.
Então,
ele,
pô. Aí só concluindo isso. Aí como eu falo assim, aí o Parreira. O Parreira faz parte daquela seleção que foi campeão em 70, né? Que é a melhor de todos os tempos, né? Ele tava lá, conseguiu.
Ah, ele era
preparado. Então, de 70 a 94, ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Parreira vem como treinador e ganha. Professor Parreira dirigiu a seleção do Kuwait, várias seleções do mundo, Copa do Mundo. Olha o que, que a seleção brasileira faz. Uma carta de Dona Lúcia. Imagina o Filipão voltando para trabalhar com toda a bagagem que tem.
Não, não pode.
Ó, o Filipão fez trabalho bom no Grêmio, no próprio Palmeiras, né? A seleção de Portugal. Como é que todo mundo fala assim? Portugal chegou a uma final de Eurocopa e perdeu para Grécia. Aí não, tem que ser criticado. Perder pra Grécia uma final de...
Em casa.
Em casa.
Mas foi que...
Mas chegou.
Parou o país. Eu tava lá, terminou, o país parou.
Terminou a Copa do Mundo com a seleção de Portugal em quê? Ficou em quarto. Ficou em quarto.
Na Filipão.
Ele, quando tava na Copa do Mundo com Portugal, terminou em terceiro ou foi quarto, né?
Foi quarto.
Então tem uns méritos. Agora, vim trabalhar no Brasil, torcida do Grêmio, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Corinthians. É duas cacetadas. Olha o 7-1 aí, ó.
Pois é, do Grêmio ele foi.
Sabe o que eu acho?
Mas ele não. Ó, gente, um detalhe. Não é que ele não vem trabalhar no Brasil, ele não quer mais morar no Brasil.
Não, eu
e só sobrou pra ele aquele 7-1. Por isso que eu não perdoo os atletas que jogaram aquele jogo e tá aí na seleção até hoje.
É isso que ele tá falando. Ele
só sobrou pra ele, cara.
Isso aí que tá errado. Ele falou assim: então eu ganhei sozinho em 2002? Falou: não ganhei sozinho em 2002, não ganhei sozinho em 2002.
Você sabe que.
Tá aí Daniel Alves convocado, tá o Marcelo convocado, Thiago Silva tá voltando, o Fernandinho que,
apesar de
o Cerezo foi execrado em 82, o Fernandinho deu 5 gols aí nesse último jogo.
Acorda, Alemanha.
E tá. Imagina como o Filipão deve se sentir com todo o dinheiro que ele tem no mundo, que ele tem muito, viu?
Ô Flávio, sabe o que que eu acho? Você sabe que eu divirjo do Vanderlei Nogueira em 99% das coisas. 99.
Carlinho vem lá e fala, não vai na
dele. Não, não vai na dele, não entra na dele. Mas nem morto. Mas ele tem um negócio que ele fala, e eu concordo. Foi uma burrice do Filipão aceitar a birimba de dirigir a seleção. Que fique. Ele falou, ganhou a Copa do Mundo. 7 jogos, 7 vitórias
fica em 2002. Marcado com aquilo.
Uma final histórica contra a Alemanha, que nunca existiu. Uma final dessa, Brasil e Alemanha. Fica com essa imagem, meu amigo. Não pega.
É difícil.
Não pega a bomba. Não pega a bomba de novo, entendeu? Quer dizer, ele pegou a bomba de novo, só que eu acho que é um grande exagero do Filipão. Filipão é escorpiano. Escorpião é aquele que tem os repentes, entendeu? Eu nasci dia 10 de novembro.
Eu sou César Pitu.
Não, eu nasci dia 10 de novembro, eu sei bem como ele é. Ele nasceu dia 9 de novembro, Filipão. Na véspera do meu aniversário, escorpião. Ele tem esses repentes e fala umas bobagens. E depois volta atrás. E porque não somos poste. E não é poste. É lógico, não é poste. Então você pode ter certeza que ele vai voltar atrás. Dessa
não, mas ele,
dessa besteira.
Porque... Não, de morar aqui, eu acho que não, ele mais de trabalhar aqui, não, acho
onde
que não
ele for,
não.
Ele vai ter
você sabe o lugar que ele, sabe o lugar que ele mais gosta? É a terra dele, onde ele nasceu, lá no Rio Grande do Sul. Pode estar ganhando milhões na China, ganhando não sei o quê, mas sabe onde ele se sente prazerosamente bem?
Um mês, dois meses. Não consegue ficar igual. Eu adoro o Nazaré nessa linha. É o lugar que eu mais gosto, mas um mês.
Pode ter
certeza.
Pode ter certeza.
Depois do que o mundo me deu, me ensinou, não vou me enterrar.
Pode ter certeza que isso é conversa mole do Filipão. Daqui a pouco ele vai mudar de ideia. Como ele mudou de ideia depois da Copa de 2002, que ele falou que não dirigiria nunca mais na seleção brasileira.
O problema é o seguinte, o Barbosa foi ficando cada vez mais perseguido com o passar dos anos. Parece que quando acabou a Copa de 50, acabou a vida do Barbosa. Não foi verdade. A exemplo do que aconteceu com o Filipão, ele continuou jogando, o Filipão começou a trabalhar imediatamente. O Barbosa chegou a ser convocado para uma seleção em 53, é que ele se contundiu, seleção brasileira. Aí, pela contusão, ele não foi. Ele jogou até o começo dos anos 60. Quando ele parou de jogar futebol, aí começou a perseguição violentíssima. Aí, então, quer dizer, o tempo foi passando e aquilo que era viável pro Filipão quando acabou a Copa, trabalhar no Grêmio, hoje eu não sei. Eu acho que aumenta.
Eu acho que o Filipão, ele tem razão. E ele gosta muito de Portugal, é muito querido lá, muito bem dele tratado. Encaminhou a vida da família, de certa forma, lá em Portugal. Porque hoje em dia pesa muito mais o 7-1, e vai continuar sendo assim, do que o título de 2002. O público, ele sai na rua, vai ter mais gente associando aí o Filipão ao 7-1, claro, esquecendo do título de 2002. Por exemplo,
vai ter que ouvir bobagem.
Você acha que aquele lance do Barbosa,
eu acho que é natural,
foi frango?
Ele é feliz lá.
Todo mundo, tranquilo. O cara que carregou isso.
Mas sempre.
Vai apagar isso com esse negócio do 7-1.
Ele passou necessidade, ele virou um maldito.
O Eurico Miranda ajudou muito ele, né?
Só o Eurico ajudou. Ele passou necessidade, viveu, teve um monte de dificuldade, acabou a vida dele por causa disso. Flávio, porque o Brasil jamais admite que perdeu por incompetência. E aí escolhe um cara, como escolheram o Barbosa, como escolheram o Felipe Melo, como escolheram o Filipão. Eles individualizam, uma derrota no esporte coletivo.
Flávio, você tem razão. No Brasil, se for escrever um livro e tiver a Copa de 2002, vai estar na capa do 7-1.
É.
Entendeu?
Capaz de 2002 tá o Ronaldo.
Vai estar o Ronaldo.
Exatamente.
É mais ou menos isso.
O Felipão foi.
E ninguém mais vai estar na capa junto com o Felipão. E aconteceu isso e tá acontecendo isso.
Mas, Flávio, eu acho que tem muito mais a ver com a postura do Felipão. E eu tô falando do profissional, não tô falando da pessoa. Nem conheço o Felipão.
Ele é ótima pessoa.
Não,
a pessoa,
ótimo.
Gente,
eu estou falando.
Ele é ótimo.
Por isso que aqui eu estou falando do técnico Luiz Felipe Scolari. Não estou falando da pessoa, para deixar claro. Eu vou falar de novo, que aprendi com o Nilson. Isso. Estou falando do técnico, isso, não da pessoa.
Marca, senão o pessoal não...
O Felipão tem uma postura diferente da do Parreira. O Parreira estava junto nessa comissão técnica. Mas ele estava junto nessa comissão técnica. O Parreira dá entrevista, o Parreira fala abertamente, vai nos programas.
E leu a carta da Dona Lúcia.
E leu a carta da Dona Lúcia, que é pior do que o 7-1.
Uma
belíssima. Que é pior do que o 7-1.
Não existe nada pior do que o 7-1.
Porque é tentar arrumar uma desculpa.
Não tem, não. Nem a cara.
É pior. Vocês acham que a Dona Lúcia existe?
Não.
Eu quero saber.
Não existe Dona Lúcia.
A nossa Cidinha existe, a Lúcia não.
E o Felipão tem aquela...
A carta foi no dia seguinte, né?
Foi.
Agora, ele falou, aí a Dona Lúcia deseja boa sorte nos próximos jogos. Aí leva um ferro da Holanda logo na sequência.
Né? Mais três.
Mas é questão de postura. Pra mim é muito mais a postura. É a postura do Felipão. Que é muito parecida com a postura do Dunga. Ele gosta desse negócio de estar todo mundo contra a gente. Olha, o povo não olha, ninguém mais dá nada pra gente.
O Felipão?
Felipão e o Dunga.
O Dunga é muito assim, disso. O Dunga gosta disso.
E agora,
disso aí.
Ele.
Não, quer... mas o Felipão é diferente do Dunga.
Não, mas eu tô falando a postura como técnico, Wilson. Eles têm essa. Ele mas dá a porrada não, na imprensa, ele é carrancudo.
Até nisso. Não, mas não é na mesma proporção.
Não dá pra comparar os dois.
Não é na mesma proporção. Treinador.
Não, mas eles são. É o estilo.
Falando técnico, não, é a reação.
O estilo ali é.
Mas não é na mesma proporção.
Mas é parecido. Não falei que é igual. Eu falei que é parecido.
O Felipão é bom papo, o Felipão é um cara que sentava no hall do hotel bater papo.
Não, mas eu tô falando
gente,
de coletiva ali.
Ideia,
eu tô falando de coletiva ali, sua postura como entrevista
também fazia isso. Os meus contatos com o Felipão sempre foram maravilhosos. Inclusive, esse último aí no meio-fio. No meio-fio da Paulista, quando ele tava indo pra sentar com a China. Tem coisas do tipo assim do Felipão, dele vir almoçar aqui depois de um programa. Não veio nem dar entrevista, não almoçar depois do programa, você tava assim, bam. Como é que me pagam tanto, hein? Se dividisse pela metade, tava bom. Um terço? Um quarto já tava bom demais. Como é que é o nome da esposa dele?
Ele
falava o nome dela e falava assim, nós já conversamos sobre isso. É um cara muito do bem, legal, gente boa. Agora, ele é bocudo. Quando bateu, levou. Isso eu não vejo nada errado. É estilo Felipe Melo. Bateu, levou. Eu não gosto de bonzinho. Bonzinho, normalmente, é falso. O cara que é mais aberto assim, ele não é falso. Ele fala o que tem que falar e acabou. Enfim.
Eu também sou dessa linha.
Bom, vamos tocar mais um assunto aqui.
Também fala muita abobrinha quando tem que falar,
claro,
às vezes. Né?
O Felipe também Melo fala, pô.
Então.
Eu lembro dele na Copa do Mundo, a estreia contra a Turquia, né?
Jesus.
Brasil estreando contra a Turquia, ele falou Mutosa.
Por que não? Foi contra o... Ah, lá na 2002.
Ele fez assim, Mutosa. Treina o time reserva como a Turquia joga. No 3-5-2. Mutosa é amor, time reserva e tal. Aí começou o coletivo. E o ataque do time reserva é Dilson, Luizão e Denilson. 1-2-3. Ele falou, Mutosa, se for desse jeito, ele tá... Pi! Fudido! Para com esse treino, vamos fazer outra coisa. Então é muito assim, né? Paizão e.
Ô, Flávio, vamos ser justos. É dona Olga Scolari.
Dona Olga, dona Olga.
Falei com Olga.
E Olga. Ele é gente boa. Um abraço pro Filipão, se estiver ouvindo. Tenho o maior carinho por ele. E tem a parte de culpa, sim. Mas não é nem de longe o único culpado. Isso é sacanagem. Essa coisa do coletivo sobrar para um cara só é sempre injusto. É sempre injusto. Senhores, hoje é aniversário do nosso querido Tostão, além da cidade de São Paulo.
70 anos.
Tostão? 70. Maravilha. Parabéns ao Tostão, que já foi, inclusive, um dos nossos comentaristas aqui. Um cara genial, escreveu recentemente um livro ótimo, escreve muito bem. É um grande colunista.
Cara, gente boa.
Conhece muito de futebol, além de ter jogado bola pra caramba. E ele deu uma entrevista onde ele diz o seguinte: Neymar jogaria na seleção de 70 com tranquilidade, porque ele era melhor que dois que estavam lá. Ele disse, ele era melhor que eu, Tostão, e melhor que o Jairzinho. José Manuel de Barros, e aí?
Se o Tostão falou, quem sou eu para discutir com o Tostão,
Zé,
né?
Zé sempre fica no empate. Não, empata
não,
aí.
Não, eu só comecei porque empata? Comecei.
Não,
aí não vai dar empate, Zé, você tem que falar.
Não é jogo, né, Vampeta? eu respeito muito as opiniões do Tostão. Ele é muito coerente em tudo que ele diz, né? Ele está comparando com ele mesmo, né? Quem sou eu para discutir? Eu acho que ele deve ter razão, né? O Jairzinho teve uma importância naquela seleção, uma coisa de maluco pela força, pela explosão, não é? O Neymar jogaria exatamente ali onde o Tostão ficava mais ou menos posicionado, naquele ladinho ali, né? Há uma diferença aí que naquela época era muito mais, talvez, posicionamento, inteligência, e o Tostão era um jogador extremamente inteligente, né, do que a característica que o Neymar tem hoje, né? Mas eu acho que jogaria. Não é o primeiro a dizer isso, que o Neymar jogaria naquela seleção de 70. Eu acho que jogaria também. Ele jogaria.
Titular. E aí, Nilson? Acho que seria titular daquela seleção de 70, o Neymar. Falando sério, né? Bem sério, acho que seria titular. Daquele ataque de 70. Aliás, tem dois jogadores que eu acho que jogariam ali como titulares dessas últimas décadas aqui. O Ronaldo, o Fenômeno, e o Neymar. Os dois.
Acho que o Romário teria chance também.
Romário já não sei.
Não, o estilo dele não é igual, mas então, acho que ele teria chance.
Não, mas o Ronaldo
jogaria também.
É fácil. O Ronaldo, Fenômeno e o Neymar. Eu não sei onde é que eles iam colocar os outros.
Não tinha o Rivelino também, os agarros de um jeito, pô.
Eu não sei como é que eles iam colocar. Mas que jogaria, tanto o Ronaldo como o Neymar. São dois extra-séries. Aquela seleção. E outra coisa, você tinha o Pelé do lado, aí até nós jogamos um pouquinho. Você tem o meio campo ali, você dá uma olhada. Apertou, o Neymar jogava no Pelé. Tá, Pelé, faz aí você. Entendeu? Então, quer dizer.
Mas isso que o Nilson tá falando, pra mim fica claro um negócio. Craque da sua geração, joga em qualquer geração.
Claro que joga.
Ele é craque. Craque joga em qualquer ano.
O Neymar jogaria na de 82.
Qualquer uma.
O Ronaldo Fenômeno jogaria na de 82, que foi um timão.
Como uma coisa óbvia. Como o Rivelino jogaria na de 2002.
Como o Rivelino jogaria agora.
Eu já penso que o Neymar não é só de 58. Faltado de 58. Pra cá ele jogaria no.
Jogaria. Porque a de 70 foi melhor.
Vai sair alguém. Ó, por exemplo, eu acho que o Neymar joga mil vezes mais que o Rivaldo. Mas o Rivaldo era decisivo pra caramba. Foi melhor do mundo. Neymar joga mais que Kaká. Posições diferentes. E esses caras conseguiram ser melhor do mundo. Rivaldo
e
Kaká. Lógico, são posições diferentes.
É que o Neymar pegou uma época com o Messi.
Com o Messi,
quando eles tiverem aí, é complicado.
Mas, ó,
em 82 jogaria tranquilo. Em 70, tranquilo. Em 2002, Quem sairia? Sai um dos zagueiros, sai um dos volantes, entra.
Pedro, eu acho, você que foi boleiro e campeão do mundo, eu acho que o Neymar ainda não chegou no seu ápice.
Claro que não.
Claro que não.
Ele tá com 24. 24, 25, né?
E o que ele comentou é um 25, erro de carreira. E não foi por falta deste que vos fala, falar pro pai dele. Vai embora. Um jogador do nível do Neymar não pode disputar 3 campeonatos paulistas.
Ah, não, isso não
pode.
Acho, não acho, não
ele
acho.
Ficou muito, ele perdeu muito tempo aqui. Não, isso muito não tempo. Acho, não acho. Era um foi? Ano e área. Não, um ano e área não dá. O Gabriel Jesus fez o certo.
Flávio, foi, tá o que eu falei, foi o que eu falei desse Vinícius Júnior aí do Flamengo. Se é questão de adaptação, vai lá, você vai se adaptar na categoria de base.
Ah, tá bom, vai que esse menino tem 16, que vai com 17, vai com 18 no máximo. O Neymar demorou demais pra ir. Demorou demais.
Eu acho uma besteira.
Wilson, ele faz 25 anos dia 5 de fevereiro.
Vai dar mais um pouco.
Ele tá bom. Mas não tanto.
O Neymar tá se falando que o Neymar vai chegar ao auge daqui 4 anos. Ele vai fazer 25.
Não, aí ele vai ficar também.
Calma, vai fazer de 25. 28, 29.
É o auge físico do cara.
28. 29 anos, ele vai chegar no auge da sua carreira profissional. Depende também, né? Depende se ele. Tá vendo as imagens aí? Se ele for pra esse caminho, aí vai ser bravo.
O Neymar pode ser tudo, mas ele é extremamente profissional.
Ele tem uma academia na casa. Ele levou o preparador Rosa pra lá. É um esquema todo profissional.
Isso aí, ele levou um preparador físico e um fisioterapeuta. Ele faz um trabalho funcional na casa dele na hora que ele chega do Barcelona.
Ele não é um Cristiano Ronaldo fisicamente.
Não.
Mas também
o Cristiano não tem o talento dele.
Um monstro de físico, mas ele faz, que eu conheço,
mas ele
faz, é o Cristiano
talento, ele, não tem, ele tem mais talento que o Cristiano.
Então a gente espera que ele chegue ao ápice da carreira com 28, 29
anos. Eu acho que antes, hein? É. Eu acho que com 26... Ele
tá com 25.
O Cristiano Ronaldo já tá com 30
anos. O Neymar tá com 31
anos. Domingo
ele já empatou com o Ronaldinho Gaúcho em termos de gols no Brasil.
Daqui 2 anos, né? O Cristiano Ronaldo já estará com 33 anos. Ele é uma máquina, né? Mas 33 anos, mas já vai pesar. O Messi também, daqui 2 anos, já passa um pouquinho. Eu sinto que daqui 2 anos. Na minha opinião, o Neymar já vai começar...
É, 27 anos.
Tanto é, gente, que o City falou em contratar o Messi, o Guardiola tá pedindo. E o Barcelona fala em conversar. Antes não tinha conversa, ele já falou, opa, vamos conversar.
Flávio, eu também penso isso. Eu acho que daqui 2 anos o Neymar já pode começar a sonhar em ser o melhor do mundo. Daqui 2 anos eu acho que ele começa a ganhar prêmios de melhor jogador do mundo. Eu não acho que vai demorar tanto para que isso aconteça,
eu
não.
Acho que...
E outra coisa, o Neymar pode se falar tudo dele, mas pelo que a gente pode acompanhar em redes sociais, as próprias reportagens, ele é um cara extremamente profissional, ele é muito profissional. Por isso que ele está jogando o que ele está jogando no Barcelona e na seleção brasileira.
E as pessoas criticam muito o Neymar.
Enquanto Messi e Cristiano Ronaldo estiverem jogando em alto nível, o Neymar não terá a menor chance.
Mas aí é que tá. Quanto tempo eles têm mais de alto nível?
É isso que eu fico pensando. Porque o Cristiano Ronaldo é um cara que depende do físico. Absurdamente.
Sem dúvida.
E ele já vai longe. Mas ele começa. O Cristiano Ronaldo depende muito do físico. Mas ele já começa a ter problemas.
Claro.
Ele tem problema no joelho, vem tendo problemas musculares. E o Messi é um cara que depende menos do físico e mais do talento.
Sem dúvida.
Só que o físico vai cair no talento também, porque ele vai diminuir a intensidade física dele, a potência.
Só que eu acho que ele com meio talento dele já é...
O Cristiano Ronaldo tá sendo criticado agora, porque em 22 jogos ele fez 18 gols. Que brincadeira com ela?
O cara acostuma mal, né?
22 jogos, 18 gols, ele tá sendo criticado.
Que média dele...
Artilheiro do brasileiro, 38 jogos. Fez 14.
Ó, e há uma coisa, que o livro do Guardiola deveria ser livro obrigatório pra todo mundo, que é vida, não é só pelo o primeiro livro do Guardiola. Tem uma história que ele conta, que essa história vale para esse caso Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Ele diz assim, que ele sentou uma vez com o Kasparov em Nova York e fala assim, como você perdeu? Kasparov gênio, talvez o maior enxadrista de todos os tempos e tal.
Perdeu para Anatoly Karpov.
Não. Ele perdeu para um novinho lá. Perdeu um cara, digamos, um manezinho, entre aspas. Vocês estão aí me entendendo. Aí ele fala assim, sabe por que eu perdi? Ele falou, na verdade, eu não perdi para ele. Eu perderia para qualquer um que viesse naquele momento mais jovem do que eu. Por quê? Porque eu perdi a pegada, a vontade, a gana. E o cara veio voando. E eu era o cara que ele tinha que vencer. Então, eu era uma referência pra ele e eu já ganhei tudo e tal. Ele falou, eu nunca abandonei. Eu nunca deixei de curtir. Mas o cara tava mais babando que eu. Eu falei, então chega uma hora que você... Por isso que o Guardiola fala que ele vai ficar um período no City, vai pegar uma seleção e vai embora. Ele vai parar. Ele falou que na hora que acabar aquela coisa, não é a vontade acaba não. Quando acabar, a palavra correta é tesão.
Pergunta pro Vampeta, porque quando ele parou.
Exato.
Pergunta pro Vampeta quando ele parou.
Aí o cara vem atrás de você voando. Ele fala, pô, o Neymar tá babando pra ser o melhor do mundo. Pro Cristiano Ronaldo, pro Messi também é importante. Mas é mais uma vez. Pro Neymar é a vez. É aquela... Então é difícil você competir. Você já tá mais velho, já tá sentindo mais dor. E o outro vem que vem. Que... Então eu lembrei dessa história do Guardiola. Ele falou assim, quando eu perder esse brilho, essa vontade, eu vou perder pra qualquer um. Então antes que eu perca, é melhor.
Não, você vê, eu conto as histórias e fala, é verdade ou... Chega um monte de história pra mim, os caras sabem, ah, tem um, eu vou gravando.
Dá pra aumentar um pouquinho, se,
Eu não fiz o curso de ator, mas eu tenho cinema lá em Nazaré.
Então, ó, a história com o Vampeta nunca se repete.
Então essa aqui eu quero saber de vocês se é verdade ou não. Não tem um grande prêmio Nobel da Paz aí, né? Nobel da Paz, né?
Tem.
E eu conheci um cara de Perdiz, um senhor de 80 anos, e falou, vem cá, você conta história, eu vou te contar uma história do Nobel. Falei assim, o que é que tem esse negócio de Nobel? Ele falou, ó, o Nobel foi o cara que fez a dinamite. Ele fez a dinamite achando que ia usar, ajudar a humanidade. E ele ficou decepcionado que começaram a usar a dinamite pra guerra e tudo. E o Nobel era muito amigo do Caruso, né? Caruso era tenor, é isso?
Sim.
Era muito amigo do Caruso. E aniversário do Nobel, o Nobel resolveu dar a festa... Em um vagão de trem, né? Um trem, os trem, aqueles vagões, ele fez os convidados tudo. E chamou o Caruso, falou, ó, Caruso, meu aniversário, você vai. Tá, os convidados, canta uma música aí pro meus convidados. Caruso falou, não, eu só canto no teatro, no show. Deixou o Nobel todo sem graça na frente dos convidados, né? Diz que o Nobel comprou o show dele, sem ele saber. E comprou todos os ingressos, tudo. E o Caruso entrou no palco pra cantar, quando olhou, não tinha ninguém. Só Nobel olhando pra ele. Falou, você não cantou na minha festa, agora você vai cantar sozinho pra mim. Então, tem isso de o cara depois virar o pavão e passar por cima de todo. Pô, lá atrás, eu joguei com os caras que dava dura no Júnior. Pô, não sei o que, daqui a pouco você evolui, passa. E o cara fala assim, pô, dava dura no Vampeta. E agora o Vampeta virou o Vampeta. Tem muito isso na carreira da gente. Você mesmo falou, você mesmo contou um pouco da conversa da sua carreira. Você falou pro Vampeta, eu não consegui passar em...
Ah, algum... um monte de teste.
Eu,
morri,
aí eu fui do nada pra uma coisa e virei, o cara ficou.
Aí, ó.
É isso aí, vou roubar a máquina de
melhorou, hein?
Catamilho.
Então
catamilho,
tem isso. Né? O Neymar só tá esperando o momento de atropelar os dois.
Não esqueça que o Messi era mega coadjuvante do Ronaldinho Gaúcho. Quando ele entrou, ele se emocionou, pediu autógrafo. E agora ele perdeu. Ele é maior que o Ronaldinho Gaúcho hoje.
Ele são deu ciclos. Uma camisa recentemente pro Ronaldinho Gaúcho.
Então, é tão fã que ele são ciclos e não tem jeito, é rapaz. Vamos dar um exemplo. Vamos sair da bola. Sai da bola e dá um pulinho para automobilismo. Fala uma besteira muito grande aqui no Brasil, né? Ah, porque esse Rubinho Barrichello não é de nada. Ah, esse Rubinho Barrichello nunca tá foi de nada. Esse tá muito preocupado, né? Não,
ganhou um pouco de
calma,
dinheiro.
Calma. Meu, exatamente. Ele deu um azar desgraçado de não conseguir ganhar um título mundial porque ele só tinha um tal de Schumacher do lado dele.
E ainda era o companheiro de equipe
dele. Óbvio, companheiro de equipe dele, que era o tal do Schumacher. É a mesma coisa, tá lá o Neymar, ele tem o Messi. Claro. Ele tem o Messi do lado dele. Então, o número um era o Schumacher.
Ele escolheu até isso.
Uai,
não. E só mais um detalhe. Agora, a dificuldade para um moleque chegar no Barcelona é a mesma dificuldade de um moleque chegar
numa Ferrari. Numa Ferrari.
É maior.
Chegar numa Fórmula 1. Você citou o Rubinho, Nilson. O Rubinho é outro cara que, se mandar a imprensa merda, tem razão. Porque ele é considerado.
Mas ele leva numa boa. Ele tá ganhando dinheiro com ele. Ele ganha dinheiro, ele leva numa boa. Ele dá muita risada porque ele tem milhões na conta e ele sabe que ele é um vencedor.
E é um cara bem resolvido.
Ele sabe que. Agora, tem o caso do extra série, do gênio igual, que não é o caso do Neymar em relação ao Messi. O Neymar não será o Messi. Na minha opinião, não tem o mesmo nível no Messi. Vou dar um exemplo também, voltando ao automobilismo. 88, o seu Ayrton Senna foi correr com Alain Prost, que era o bambambam. Bam, bam. No primeiro ano, ele ganhou um título mundial em cima do Alain Prost. Prost. Quer dizer, no primeiro ano de 88,
porque
ele era um extra série igual ou melhor. Entendeu? Que não é o caso do Neymar em relação ao Messi. Isso tem que ficar claro. A gente tá vendo que o Neymar é um jogador extraordinário, excepcional, mas não será Messi, na minha opinião.
Eu acho
não,
que ele vai passar.
Não, eu acho que não consegue
agora,
atingir.
O Cristiano, eu acho que ele não.
Atingir o nível do Messi, não, ele não vai conseguir.
Não falando hoje, hein, gente. Consegue. Calma. O Messi, o Ronaldinho Gaúcho era inatingível. Até pelo Messi.
Não. Eu acho que não tem essa condição.
Se parar pra pegar números comparando idades, o Neymar é maior que os dois. Cristiano Ronaldo e Messi.
Não, eu quero falar em bola.
Ele com 20 anos tinha 100 gols.
Não, mas eu vou falar em bola.
Mas aí reflete em bola.
Mas você tá na... Não, vamos falar em bola. Em bola ele não é igual ao Messi.
Mas você imagina...
Ele não.
Mas você imagina se o Brasil ganha a próxima Copa com destaque pro Neymar. O tamanho que ele vira.
Vamos ver.
O ano que
mas
vem.
Mesmo assim,
não, mas olha, tá eu não sei se hoje, a Copa do Mundo é claro que é importante, mas tem tanto peso assim para ser definitivo. O Cristiano não ganhou Copa, não vai ganhar.
Mas aí que tá, o que que vão dizer?
Ah,
mas
o Neymar tem
Copa. O Neymar tem Copa do Mundo.
O Messi é o jogador mais completo.
O Messi pode ganhar também, né? O Messi
pode ganhar.
O Messi, se bobear, já passou até o Maradona.
Eu acho que já. Eu acho que o Messi... que o Messi já passou o Maradona.
Então,
o Messi, na minha opinião, é o segundo
passou o Maradona. Eu não acho que o Messi passou o Maradona. Eu não acho. Mas aí, gente, que fique bem claro aqui que você está em casa ouvindo. Nós estamos falando do nível muito alto, entendeu? Você pode não concordar, mas ninguém está falando. Quando o Nilson fala, eu acho que o Messi não passou o Maradona, ou passou, ele não está dizendo que o Maradona é um imbecil. Nós estamos falando de gênios. Para mim, o Messi é maravilhoso. Eu ligo a televisão para ver o Messi, adoro ver o cara, é um programa pra mim, mas eu acho que o Maradona foi maior.
E outra coisa,
que ele.
a diferença entre os jogadores é isso aqui, desses jogadores.
Claro, não,
falando, nada.
Não, é porque tende a falar, o cara gostou de um, não gosta do outro. Nós estamos falando no nível muito elevado.
E eu acho difícil demais a gente tentar comparar dois caras de épocas totalmente diferentes.
É verdade.
Totalmente diferente. Por mais que a gente tenha falado que craque joga em qualquer época,
o
Maradona jogaria muito hoje.
Eu acho que o Pelé não tem jeito. Aí
mas
realmente...
eu acho muito difícil a gente comparar Messi com Maradona. Era outro tipo de futebol.
Messi e Maradona dá.
Era outra realidade.
Era uma época também.
Dá pra comparar.
Era uma época
porque já era de um futebol moderno.
Sabe onde é que eu vejo?
O Napoli do Maradona jogou uma bola maravilhosa.
Sabe onde eu vejo a vantagem do Neymar? Nós estamos falando de dois jogadores canhotos. O Neymar... O Maradona era tão bom que ele fazia com a perna esquerda o que o Pelé fazia com a perna esquerda. Só que o Pelé fazia também com a direita, de cabeça, tal, não sei o quê.
E o Messi só faz com a esquerda.
E o Neymar não.
O Neymar não.
Esse é um pontinho pra quando nós estamos falando de gênio. Sim. Aí entra aquela história que o Nilson falou, o Piquet e tal, esses caras, quem acertava, eu não entendo, tá? Quem acertava melhor carro, pode ser a diferença. Sim. Os dois eram gênios. Quem tinha mais o detalhe, quem tinha mais sensibilidade.
Você sabe de um negócio, e eu conversei até com o Nilson com relação a isso, tem um brasileiro chamado Roberto Pupo Moreno. Ele era um dos caras que mais acertava o carro. Mas como piloto não era igual o Senna, Piquet, mas era um cara extraordinário em acertar os carros.
Mas quando tiraram,
mas quando
mas tiraram
corrida,
ele
para
colocar o Schumacher, o pessoal falou que injustiça.
Então.
E até foi.
Deixa eu dar de vampeta que esse dia aqui eu vou contar. Esse dia foi contar. Chegamos em Imola, em Milão, na Itália, no Grande Prêmio da Itália. Não foi em Imola, foi em Monza. Aí a imprensa brasileira, na sexta-feira, vai lá e procura. Cadê o Moreno na lista aqui?
Roberto Pupo Moreno.
Saiu a lista dos 20 pilotos do grid aqui. Cadê o Moreno? Dupla da Benetton. Nelson Piquet. Nelson Piquet e Moreno era dupla, né? Nelson Piquet e Michael Schumacher.
Ah, entrei no ar aqui no Jornal da Manhã. Grande justiça! Grande. Não, Galvão Bueno da Globo.
Mas
Galvão Bueno da Globo. A Mercedes comprando vaga! Não sei o quê. O jornal. Juro por Deus. Isso é real. Essa história é real.
Ué,
o Edgar de Mello lá na Bandeirante. O Edgar batia na mesa. Isso virou. Aqui comprou vaga, entra no lugar. Qualquer, a gente não sabe nem o nome desse cara. E era assim, a reação.
Mas na época era mesmo.
Calma, a reação brasileira foi essa.
Era um moleque.
Lá. Aí começa o treino.
O cara trocou.
Primeiro treino na sexta-feira, o tal do Schumacher crava um segundo no Nelson Piquet. Falei, meu Deus! Todo mundo correndo. Como é que é seu nome?
Cancela a gravação.
Não, como é que é seu? Porque a gente não sabe o nome. Pronúncia.
Ah, que louco.
My name is Schumacher. My name is Schumacher. Por isso que eu conheci esse fala Schumacher, porque foi ele que falou pra mim. My name is Schumacher. Porque a pronúncia é alemã. Então ninguém sabia o nome. No primeiro treino, o menino foi lá e gravou.
Todo mundo pegando de novo o telefone e ligando pra cá.
Cancela aquela gravação. Certo,
viu? Cancela não, ao vivo. Já tinha feito o negócio.
A justiça não foi tão grande assim.
A conversa foi assim. Eu vou observar melhor.
Paga aí.
Bom, vamos falar de seleção brasileira?
Antes, posso dar uma informação?
Claro.
Daquela do Usain Bolt?
Claro.
Se for constatado mesmo e a Jamaica perder o ouro, o Brasil pode herdar o bronze de Pequim, beleza. 2008, no 4x100 no atletismo.
Só,
o Brasil foi quarto colocado,
pode
herdar o ouro, o bronze, sim. Perdão.
Bom,
pode herdar o bronze.
Brasil joga hoje com transmissão da Jovem Pan, Brasil e Colômbia, o time do Brasil. Everton, Fagner, Jeromel...
Rodrigo Caio
e Fábio Santos. Aí o um é o Wallace, aí os quatro, Arão, Lucas Lima, Dudu e Robinho, e o outro um lá na frente, o Diego Souza. Quatro estreantes em termos de seleção principal: o Everton, Fagner, Jeromel e o Willian. Estreantes, eu digo começar jogando.
Sim, sim.
Que começam jogando, são esses quatro, que já jogaram algumas vezes.
E
mas
deixa bem claro que o Everton jogou na seleção olímpica.
O Fagner já entrou algumas vezes, mas não começou jogando. Jeromel também.
E é aquela coisa, o Tite não costuma errar, mas errou feio dessa vez.
Por quê?
Porque na minha opinião tinha que entrar Robinho e Diego. Que seria uma atração a mais no jogo
acho.
De hoje. Não ia mudar absolutamente nada. O Tite tem essa coisa também de ser turrão, o que ele acha não dá pra mudar. Eu acho que pro jogo, pro espetáculo, é uma atração que tá chamando atenção. Reportagens estão fazendo com o Diego e com o Robinho. E você não colocar os dois pra jogar desde o início do jogo. Vai colocar? Pode colocar. Mas poderia começar o jogo.
Gente, a seleção com o Diego e o Robinho. Hein? Não é cirquinho.
Não, mas peraí. Você acha que eu...
matéria,
então,
não,
mas Flávio.
Não,
mas peraí, então você acha que o Diego não seria titular? Não mudaria.
Jogar o Lucas Lima.
O Diego tá jogando muito mais. Acabou o campeonato jogando muito mais do que o Lucas Lima.
É o lado de campo. Não é o que o Tite tá achando.
Então, mas
esse é o
ponto. Mas,
outra coisa
mas quem acabou
sabe,
jogando melhor o campeonato?
Mas outra coisa que a gente não sabe também, pode ser que fisicamente o Diego não esteja tão bem pra jogar.
Eu acho que o Tite não tem que se preocupar.
Começa jogando e sai.
Festinha. O Tite não tem que se preocupar. É legal.
Existe uma
mentalidade. O próprio Tite falou, é legal o empate, então quer dizer que é festinha.
A mentalidade do Tite é essa. Ele deu uma entrevista.
Que é legal, não quer fazer marmelada.
Não, mas que ele falou. Eu também acho que o Diego pode até não aguentar o jogo inteiro, mas que seria interessante começar até pelo nível. Eu não vejo um tão superior ao outro, não.
É posição e campo.
Eu acho que o Diego...
Posição dos quatro.
Eu acho que o Diego seria uma atração mais.
Eu acho que num período...
Num jogo como hoje, valeria.
Eu acho que num período do jogo ele vai botar essa dupla.
Também acho, isso eu também acho.
Diego e Robinho. Não, eu também acho que por se tratar de um amistoso, não teria de nada demais.
Até pelo nível do Diego.
Porque essa seleção não vai estar na frente... Só alguns poucos
seria até
jogadores.
Um presente pro Diego, né? Que está de volta à seleção brasileira. E fez um belo campeonato pelo Flamengo.
Mudou o patamar do Flamengo.
Elevou o patamar do Flamengo. Elevou o patamar do Flamengo mesmo.
Vai ajudar muito esse ano o Flamengo.
E eu não sei, não, viu? É um jogador que eu acho que se tiver chance de jogar meio tempo hoje e for bem,
Você pode ter certeza que eu carinho. Acho que o Tite não vai ficar
descartando
o Diego, não. É um cara que não dá pra...
Não, não dá mesmo.
Principalmente agora, com todo esse know-how e essa bagagem internacional...
31
que,
anos.
Que ele adquiriu.
Ele ia pra
eu
Copa
acho
com
que é um
32.
Cara que pode ser muito útil eu... ainda a esse grupo não, da seleção.
Eu acho que esse meio... Tá com 31. Principal. Não,
faz agora, é dia 28 claro de fevereiro, 32.
Casimiro, né? Primeiro volante. E aí você tem pra Neymar, Renato Augusto e Felipe Coutinho, e aí a disputa William,
não, Paulinho
Diego
tá
Costa,
bem também, né?
Paulinho
bem.
Entrando, o próprio
chamado
Juliano
Lucas
teve
com muita constância.
Oportunidades. Então, nessa seleção aqui, para colocar o Diego, provavelmente ele teria que tirar o... Claro, poderia tirar o Diego Souza, mas o Lucas Lima é jogador da seleção principal.
Exatamente.
Por enquanto.
Pra começar no banco,
dava pra tirar o Diego Souza.
O Fagner
tá
sendo convocado frequentemente. Ele teria que colocar
como
titular.
Eu botaria o Robinho fazendo outra função.
É, colocar o Robinho mais à frente.
É? Bota o Robinho de novo. É isso aí, o Robinho na outra função e o Diego
no meio.
Dava pra fazer tranquilo.
Agora esse jogo vale a liderança.
Do ranking
da FIFA. O ranking da FIFA não é cascata, não. O ranking da FIFA é utilizado para definir cabeça de chave até em Copa do Mundo.
O Brasil vai até o outro não ganhar uma Copa do Mundo que nem o Brasil.
O Brasil primeiro. O ranking da FIFA define muita coisa. A gente pode não concordar com ele,
sem dúvida.
Mas ele é um critério para se definir muita coisa. Então não é.
Não, e o sorteio da Copa é esse ano. A gente não se coçou disso, né? Primeiro de dezembro no Kremlin. Vai ser um sorteio.
Exato. Agora, eu acho que esse jogo é importante para alguns jogadores. Para o Dudu mostrar alguma coisa, até de comportamento, para o Tite conhecê-lo mais de perto, né? E dentro de campo também, alguma coisa que ele possa demonstrar. O Wallace talvez possa mostrar alguma coisa. O Jeromel, para esses jogadores que... O Arão, o Willian Arão, jogadores que às vezes a gente pede, ó, poderiam ser chamados. Eles têm a chance de mostrar para o Tite alguma coisa no jogo de hoje. Claro. Apesar dessa conotação do jogo de homenagem, jogo para tentar levantar o dinheiro.
Né? Claro,
aliás, a venda
aproveitar.
De ingresso é uma decepção até agora. Né?
É você, Zé Manuel, ali no...
Ah,
tá.
Ah, Zé, manda pro inferno, Zé Manuel. Manda
0620. 931-17-0620. Imagens do José Manuel de Barros. Crianças são mostradas agora aqui na nossa tela para quem está vendo.
Aquela é a irmã do Flávio.
931-17-0620. Não, mas não fui eu que coloquei, eu só tô falando. Também avisaram. Avisa que são imagens do Zé Manuel quando era criança.
Não, você nem com ponto, tá? Que avisaram.
Tô sim.
Aqui não dá para perceber na orelha dele.
É, exatamente.
Só. Problema.
Sobe,
o ponto não dá pra perceber.
Posso, já que você tá com a palavra. Você já falou, né, seleção? Diego Robinho?
Não, é Vampir. Isso aí, já falei.
E aí, Vampi?
Essa seleção?
É.
Boa.
Você se preocuparia em colocar Diego e Robinho, essa coisa? Oh, tem que colocar quem tá melhor e acabou.
Não, esse negócio de querer agradar. E alguns anos atrás, era essa dupla mesmo. Tiveram chance em pré-olímpico, não conquistado pra levar o Brasil pra Olimpíada. O Brasil ficou de fora de Olimpíada com Kaká, Robinho...
E Diego
disputando. Mas isso não quer dizer que os caras são maus jogadores, mas fizeram parte. Né? Mas não é pra hoje. Não é pra hoje. Ah, vai pra um jogo de festa e tal, mas
por que não é pra hoje?
Não, não é.
O Diego tá tão abaixo dos outros, é isso que eu tô querendo saber.
E judiaram de vocês em 2002.
Eles eram.
Isso é uma verdade.
Perdeu a final. Perdeu uma final. Não é pra hoje pra seleção mais esse cara. Esse cara não é mais pra seleção. Eu gosto do Diego pra caramba, do Adobinho, mas não é mais pra seleção. Você não vai ver mais na Copa do Mundo, na próxima na Rússia, Diego
e o Lucas Lima, é pelo que
o
dá a entender, sim.
O Robinho e o Kaká, aí sim, o Filipão tinha que
acho
levar.
Acho que o Lucas Lima tá aqui, ó, de perder vaga da seleção.
Eu também acho, ele tá bom.
E o Kaká tinha que estar nessa última Copa do Mundo.
Olha o
Vampeta
aí, meu Deus do céu.
Viu? Muita saúde.
Fez o overlap.
Que isso,
hein? Foi com a Argentina esse jogo?
Se você dá um pique desse hoje, o que acontece, mano?
Não, 50 metros já é fato, com massa espírito. Se eu já vi, eu já caio.
Tá contundido, espírito.
Então, Flávio, eu acho que não é. É pra o Willian Arão, que jogou muito no Campeonato Brasileiro. É pro Wallace. Sabe?
Dudu,
eu queria ver o não é mais pro Fábio Santos, era pro Zeca.
Eu também acho.
Eu queria ver Jorge, o Tietchan na nossa seleção.
Não é pro Rocha, é pro Santos, o Vitor Ferraz.
Deixa eu só acrescer isso que o Vampeta tá dizendo. O Tite é incontestável.
O Diego Souza não é para estar nessa turma aí.
Incontestável, melhor técnico.
Uma convocação meio política.
É, né? Calma, o Tite é incontestavelmente o melhor treinador do Brasil. Todos nós queremos o Tite na seleção. Eu bati aqui muito no Dunga, achando que o Brasil não tinha técnico. E era uma injustiça. Meritocracia, o Tite. Mas, esse negócio de não criticar nada, o Tite tem que se criticar sim. Principalmente essa escolha de amigos. O Tite escolhe amigos. Alguns caras a gente percebe claramente. Fábio Santos, por exemplo, é um deles. Você tem toda a razão em relação ao Zeca.
Então, eu até entendo.
Ele estava começando um trabalho, ele tinha que se cercar de pessoas confiáveis e conhecidas e amigos, caras que ele comandou, caras que ele sabe caráter, conduta, comportamento. Eu entendo todo esse lado. Mas chega um momento que ele não pode cometer o mesmo erro que cometeram com ele. É da tal da meritocracia. Então, se o outro tá melhor e não é tão amigo, que se convoque o outro amigo.
Oh. Você tá falando dessa seleção aqui ou da principal?
Não,
ou da seleção
pra casa? Tô dizendo essa insistência que ele tá, o Vampeta colocou aí do Fábio Santos, eu vejo.
Não, porque esse jogo aqui, ele conversou com as comissões técnicas.
Outro
dos
lado
clubes,
que eu vejo, amigo.
Certamente, tá pontuando outro lado que eu outro, vejo, né?
O Fagner, que o Fernando Sampaio antecipou a convocação aqui.
Verdade.
Dois anos e meio antes. Então, o Fagner é outro. Porque a gente percebe que é porque ele conhece do Corinthians, foi amigo, entendeu? Então, esse eu acho que é um dos equívocos que estou percebendo no professor Tite em relação à seleção brasileira. Então, esse negócio de achar que não pode criticar em nada.
Eu
entendo.
Quem merece mais do que ele?
O Fagner não tá jogando nada.
Mas quem merece mais
do que ele? Tá jogando
Ferraz. O Vitor Ferraz joga mais que tá jogando.
Também
o Vitor joga. O Vitor Ferraz tá melhor.
Tá melhor
jogando nada. Eu acho que é o Marcos Rocha.
Tá dando cada entrada aí pra ser isso.
Se a gente pegar por momento.
Então, exatamente.
Os últimos.
Ano inteiro machucado.
Então, eu acho que vale um cutucão no professor. Se eu tiver essa chance, vou perguntar. Tite, você opta nas convocações por pessoas que você conhece de conduta, de caráter, do seu conhecimento.
Jogador de confiança.
Jogador, isso pesa demais em detrimento à qualidade técnica? Vou perguntar isso ao Tite, porque é exatamente isso que eu noto em algumas convocações.
Nos últimos seis meses.
Por exemplo, Tyson. Tyson, ninguém.
Mas foi uma vez só. Né?
Mas ninguém entendeu. O outro menino que
Juliano.
Entrou. Juliano, eu não acho que não, tem
Juliano
que ser titular.
Bem na seleção.
Mas não é titular
mas
de seleção
bem,
e nem pra grupo de seleção. Tem cara
bem.
Melhor. Tem cara melhor que o Juliano.
Mas entrou
então,
bem.
Mas ele é amigo, é conhecido, entendeu? Então, esse aspecto eu acho que é o único senão do professor.
Eu acho que
Tite.
O treinador, ele tem alguns jogadores.
E até entendo ele.
Que se encaixam melhor nas ideias táticas
sim,
dele.
Sem dúvida.
De novo, o reportando em Guardiola.
É
quando
estrela,
ele chegou no Bayern, ainda que ele falou assim: eu quero o Thiago Alcântara.
Se não for o Thiago Alcântara.
Eu não quero ninguém. Por quê? Porque o Thiago Alcântara se encaixava exatamente na ideia que ele tinha. É. Acho que isso existe. O treinador, sabe? Esse cara joga do jeito que eu quero. Pode até não ser necessariamente o melhor, mas é o cara que se encaixa nas ideias
por
dele.
Por exemplo, o Renato Augusto é um cara de confiança dele. Não é, confia... é o extremamente
tática,
melhor, mas é o
confiança
da confiança
tática. O cara
é
sabe o que ele quer, faz bem aqui.
É um cara que não dá pra contestar na seleção.
O Guardiola levar o Thiago Alcântara pro Manchester City resolve o problema dele em 50%.
Pô. Mas é isso. Quando ele chegou no Bayern, ele falou, opa, não tem ninguém aqui, eu quero o cara.
Mas essa convocação da seleção brasileira, eu não vejo quase nenhum jogador aí pra jogar na seleção principal mesmo. Não vejo. Dudu, 27 anos. Quantos anos ele tem? Dudu, 24,
não,
25
acho que o
anos.
Dudu é 24, 25.
Não sei. Não sei se tem chance, não. Talvez o Rodrigo Caio ali na zaga.
Dudu tem
25 anos. Talvez o Rodrigo Caio. Lucas Lima, pra mim, vai perder a vaga já.
É, o Lucas
vai rodar
eu acho que...
já.
Não, só
goleiros.
Depende do que ele, se ele voltar a jogar.
Os goleiros. Os três
jogar,
eu não vejo como goleiro da, goleiros
não, goleiro,
da seleção brasileira.
Goleiros eu acho que,
talvez
exemplo,
o Danilo Fernandes.
Eu acho que o Vanderlei dos Santos deveria estar nessa lista aí.
Mas eu não vejo.
O Alisson até na reserva.
Eu acho que aqui. Um cara
na reserva.
O cara que a gente tem que olhar é o William Arão. É jovem, não sei se vai. Vamos ver. Mas esse tem idade.
O goleiro Vanderlei, pra mim, não estaria só nessa lista. Ele estaria na lista dos goleiros.
Os três goleiros.
Estaria, sem dúvida, o Vanderlei dos Santos. Goleiro.
Um baita goleiro.
Ele é um baita goleiro.
Gente, não só do Brasil,
você imagina se o Tite
atende vocês e leva o Vitor Ferraz, leva o Zeca, leva o Vanderlei, leva o Lucas Lima.
O Santos inteiro.
Aí o Dorival já fala: Tite, você quer me quebrar? Eu tô montando o time pra, mas é um pra dia disputar só, os campeonatos.
Mas ontem jogou, hoje amanhã
não
eles estão
não,
lá.
Cara. É sim, eles foram ele pegou uma, é no Rio. O único time que ele pegou, assim, um pouco a mais foi do Flamengo, ali do lado. Deve ter conversado com o técnico.
Mas houve uma preocupação.
Eu acho que ele.
Houve uma preocupação de não.
Não atrapalhar o trabalho da pré-temporada.
Acho que eu não fosse o jogador do Cruzeiro, Henrique, que não é.
Pelo que eu percebi,
chamou o Henrique pra chamar um do Cruzeiro.
Mais festivo,
isso que eu percebi.
Ele chamou de cada lugar. Um do Inter, um do Grêmio, um do Cruzeiro, um do Atlético.
Ele chamou um de cada time.
Um do Nordeste, um do Flamengo.
Ele fez isso aí. Ele chamou um de cada time pra.
E ele falou que na coletiva, quando ele conversou com os preparadores físicos.
Tinham 48 jogadores.
É, quem eu vou prejudicar menos? Eu acho que teve um pouco disso, sim.
Mas eu acho que. Mas eu acho que aí você pensar nesses meninos como o Zeca, o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz não é menino mais, né? Ele é, já não é, mas o Zeca é. Mas eu acho que. Eu acho que. Esse aí é o jogador, futuro jogador do Vamp.
Vampeta.
Futuro jogador do Vampeta.
É.
Ali, ó.
Ai, que maldade.
Não, aí é maldade.
Eu já contei a do. Oh, eu já contei
aqui do. Do 15 anos, de 24 pra 15?
É, vamos arredondar logo pra 15 amanhã.
Vampeta, essa aí você deu uma forçada, hein? O gato tinha 24, você queria. Diz que um pernambucano, a mãe mandou botar 15 anos.
O pernambucano veio pra São Paulo com um gato. Trouxe um gato. Aí chegou na rodoviária Tietê, o gato sumiu.
Mas gato de verdade.
Um gato, um gato.
Um animal,
felino.
Não é gato jogador.
Aí sumiu, ele ficou doido. Aí o amigo dele falou: não, aqui tem um lugar que os caras pegam cachorro, gato na rua e levam. Vamos lá ver se tá lá. Aí chegou lá, tinha 2.000 gatos. Cara, e agora? E tá aí, como é que você vai achar seu gato? Ele falou: eu acho. Mas no meio de 2.000 gatos, você vai achar seu gato? Ele falou: quer ver? Pichando. Pichando. Aí o Pichano, miau, miau.
Esse miau aí tá comprometedor, né?
Como é que eu vou chamar o nome do cara aí que eu não sei nem o nome dele?
Elton, Elton.
Miau, miau. Falando nisso, vamos falar na final da Copa São Paulo? Olha que coisa legal. Essa coisa de a Copa São Paulo, fique claro, não é nem de longe o mais importante torneio dessa categoria de base. Faz tempo que não é. Mas ele tem uma visualização muito importante. Isso. A ponto de o Marcos, que está desaparecido, né? O Marcão, goleirão, Marcão. O fabuloso Marcos, deu uma declaração elogiando o goleiro do Batatais.
Que é bom.
O gordinho. Mas é visualização da coisa que normalmente você não veria. Nilson César, alguma chance para o Batatais ou é barbada para o Corinthians?
É a chance que nem eu ter dinheiro pra comprar uma Ferrari, Flor.
Então tá perto.
Zero. Chance zero. Zero. Eu não ter dinheiro zero. Nem pra pagar o, como é que fala, o IPVA da Ferrari. Muito menos de comprar a Ferrari. Pra pôr combustível, capaz de tá difícil. Bom, é zero. É 3-0 pro Corinthians, o mínimo. Esse tomou de 5-1 do Paulista, eu vi o jogo, tomou um baile. Eu acho que o jogo que seria complicado realmente pro Corinthians
seria do Paulista.
Seria contra o Paulista, porque o time do Paulista é um time que tem uma defesa muito boa. Tomou dois golzinhos.
Com um jogador de 22 anos.
É, tomou dois golzinhos do campeonato. Só dois golzinhos do campeonato. O Corinthians teria muita dificuldade. O Paulista ia jogar por aquela bolinha fechadinha lá atrás. E a defesa é boa. Mas contra o Batatais, eu acho que é 3-4. Uma moleza. Pedrinho.
Presidente, quero ver esse Pedrinho no corpo de bombeiros.
Esse Pedrinho com chance da equipe principal, que esse menino vai jogar muito.
Flávio, sabe?
Vou dizer um negócio. Como é que é a história dele, Ivan? Ele perdeu a irmã dele. Ele deixou de jogar. Aí os pais pediram ele pra ele voltar a jogar, ele joga. Então...
Alguém
e
conhece?
Ele pega muito também.
Alguém conhece esse time do Batatais? Porque o Batatais.
Eu gostei daquela história que você contou do Batatais, do cara em Paris.
Aquilo foi demais. O Daco saltou. O Batatais, ele surgiu no final dos anos 40 e foi. Tinha um milionário. Que morava aqui em São Paulo, mas que era de Batatais, que resolveu bancar o time de Batatais. E aí montou um time legal, porque ia ter a volta da lei do acesso. Ia ter que começar a lei do acesso. Montou um time máximo, mas meteram a mão no Batatais. E aí ele parou o futebol. Falou, isso aqui não serve pra mim. Já estão falando final dos anos 40, começo dos anos 50. E aí o futebol em Batatais nunca mais foi o mesmo. E agora, de repente, aparece.
Eu tenho dúvida se tem algum empresário, se é time de empresários. Normalmente no interior, Flávio, eles montam time de empresários, né? É. O São Bento é um time de empresário por trás.
Terceiriza a base pra...
É, terceiriza a base. base.
O que está acontecendo no futebol do, assim, do interior. Das equipes do interior? Algumas ainda detêm o poder do, no máximo sub-20.
É.
E as outras categorias sub-17, 15 e muitos terceirizado. Sub-20 são terceirizados.
É isso aí.
Não, esse time ninguém. Não, é porque se for o do Batatais, é ótimo, porque de repente tá voltando o futebol numa praça que tem uma história lá atrás.
Mas eu acredito que fundado em setembro de 1919.
Não, o Batatais.
É, né? Hoje disputa a Série A2.
Ô, Flávio, quando o presidente do Batatais entrou aqui nessa confusão que teve, eu acredito que não seja terceirizado, porque ele tomou a frente.
Isso, exatamente.
Quando é terceirizado, o presidente nem.
É isso aí.
Ele entrou aqui pra dar entrevista, falou com nós.
Foi.
Eu acho.
Ele estava muito preocupado com o time. É. Quando está preocupado é porque.
Eu acho que a categoria de base é uma categoria legal.
Tomara. Legal porque ele
aquela
tem,
região, poxa. Aquela região de Ribeirão Preto, a região.
É a região de Ribeirão.
Aquela região de bons jogadores, historicamente, de bons jogadores.
E de boas categorias região, de base.
De boas categorias.
Do Botafogo.
Mas eu vi o jogo contra o Paulista, tomou um baile.
Flávio,
foi 5-1. Mas sem pena, o Paulista jogou do jeito que queria contra o Batata.
Você citou o Pedrinho, mas eu tenho um jogador que me chama muito a atenção, e eu acho ele muito bom jogador, é o Mantuan. É o capitão. Aliás, o Mantuan é o primo do Mantuan que jogou a Copa Babalu Jovem Pan. É um jogador que joga com a cabeça erguida, é um líder dentro de campo, é o capitão do Corinthians, é um jogador de muita personalidade. Eu acho que se for bem trabalhado, é um jogador que pode ser muito bem aproveitado.
Eu tô vendo o
Fabrício Joia. É bom jogador,
Fabrício. Ele tem 16 anos. Ele tá acima do.
Ele
tá bem abaixo.
Você tem uma ideia,
Fabrício? Porque ele seria diferente.
Pelo que eu percebi nos últimos jogos do Corinthians, ele não aguenta o jogo inteiro.
Isso, ele tem 16 anos só.
Ele não aguenta o ritmo do jogo inteiro, mas é um jogador de qualidade.
Vai crescer.
Eu tô vendo uma matéria aqui que a base do Batatais é terceirizada por uma empresa, WG Sports, que investe nas categorias de base, que o Batatais não teria como bancar, sustentar. Como pagar. Então, a categoria de base é terceirizada no Batatais. Segundo a matéria que
como,
eu tô vendo
como
aqui.
A maioria das equipes.
Que é uma pena, né? Porque isso significa o quê? Na hora que o patrocinador sair, acabou.
Flávio,
o Roma
depende,
era uma vigarista.
Flávio, depende da parceria.
O Roma era uma vigarista, aquele Roma.
Montando não existe mais, não tem.
Você tá falando que é uma pena, mas depende da parceria do clube com a empresa.
Sim, mas ele não é do clube. Na hora que o cara resolver parar de brincar, ele vai embora.
Eu sei, mas depende do acordo que eles fizeram ali também.
Sempre o clube é refém. Você quer do meu jeito, se não quer, não faz.
Eu acho importante falar do Osmar Loss do Corinthians.
Sem dúvida.
Um baita trabalho do Osmar Loss no Corinthians.
Na história dessa
categoria.
Dois jogos. E um dos jogos que ele perdeu foi em pênalti.
Sim, afinal.
Ô, louco, esse
ele
cara.
Ele vai ser auxiliar do
Carinho,
né? A partir do final da Copa.
Esse cara é diferente. Um cara que, na história da Copinha, ele só perdeu dois jogos.
Mas olha só que coisa engraçada.
E o do Jorge foi pênalti.
Faz belíssimas campanhas, ganha todas as Copas Taça São Paulo que tem, mas revela poucos jogadores pro time principal. E, em compensação, outros times que têm um investimento fabuloso em categoria de base também não dá em nada na Copa São Paulo.
Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Corinthians revelou o Léo Jabá. Não utilizou o time principal e contratou Gustavo Gol, que jogou a mesma competição pelo Taboão.
O Corinthians revelou o Maciel, não foi bem aproveitado, foi emprestado pelo...
saiu da linha.
Se fosse bem trabalhado,
enfim. Uma pausazinha, a gente já volta. O André Ranieri tem um vídeo pra gente aí, vamos dar uma olhadinha.
Oi, Flávio, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo aí no Esporte em Discussão. Seguimos aqui no CT do Corinthians, né? O CT Joaquim Grava. Hoje, primeiro treinamento depois da Florida Cup, né? O Corinthians segue a preparação para o início da temporada, principalmente para o Campeonato Paulista, né? Tem amistoso na semana que vem diante da Ferroviária e depois já inicia o Campeonato Paulista. No treinamento de hoje, o Casim foi desfalque, ele sentiu um desconforto enquanto ainda participava da Florida Cup, né? Na partida diante do São Paulo, apesar de ter jogado pouquinho, ficou de fora, mas não preocupa, não é nada muito grave. O Pablo, zagueiro, um dos reforços do Corinthians para a temporada, ele apareceu por aqui. Pela primeira vez, ele treinou com os demais jogadores do Corinthians. É bem provável que ele tenha vindo para ser titular. Ele, o Pablo e o Balbuena, esses dois jogadores devem formar a dupla titular do Corinthians. Agora há pouco, quem conversou com a imprensa foi o Jô, né, atacante, também um dos reforços do Corinthians para essa temporada. E ele falou sobre a chegada de Drogba, né, o peso que tem a chegada de um jogador importante como o Drogba. E se também pode deixar o Jô, que é uma outra contratação importante, em segundo plano. Vamos ouvir o Jô.
Eu acho que a maior contratação é sempre o clube, né? O clube que vai ter que ter sempre prioridade, né? O jogador só é passageiro, então você tem que valorizar o clube. E quem vem tem que valorizar o clube. E eu vim pra cá pra valorizar o Corinthians. O Corinthians abriu as portas pra mim, né? No momento onde acho que foi. Eu nunca tinha passado por esse momento na minha carreira de ficar 4 meses sem clube. Sempre saí de um clube, fui pro outro, sempre contratado, sempre chegando bem no clube, né? Então eu valorizo muito hoje o Corinthians. E quem vier vai ter que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer por onde. E o Drogba é um jogador, como eu falei, é mundialmente conhecido, mas que se vier vai ter que trabalhar também igual a todos.
Tá então o Jô, né, jogador do Corinthians, falando sobre o Drogba, né, sobre essa novela. A expectativa é que ela acabe no final de semana. O Drogba já tem em mãos a proposta do Corinthians e agora é ele que decide o futuro. Vai conversar com a família, vai pensar um pouquinho melhor e aí vai decidir se defende o Corinthians nessa temporada ou se vai escolher algum outro rumo para a sua carreira, né, esse finalzinho de carreira, já que o Drogba já tem 38 anos de idade. A expectativa também é que o Corinthians anuncie Jadson ainda nesta quarta-feira. Né, tem daqui a pouquinho a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a expectativa é que ainda nesta quarta Jadson seja anunciado como oitavo reforço do Corinthians. Como a Jovem Pan trouxe ontem na programação, Jadson vai fechar contrato de 3 temporadas, receber mais ou menos 450 mil de salário e uma luva entre 3 e 4 milhões, né, que vão ser diluídas nesses 36 meses. Com isso, contando salário e luvas por mês, Jadson deve tirar mais ou menos 550 mil reais para um jogador que foi muito importante no título do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2015. Daqui a pouco a gente volta aí na programação, Flávio.
Excelente, André, dando as dicas do time principal.
550 mango por tá mês, bom, tá, né? Bom, tá bom, hein, cara?
Gente, nós fomos colhendo mais algumas informações sobre o Batatais, que tem o singelo apelido de O Fantasma da Mogiana.
E tem o goleiro Gerson, né, o garoto.
Exato.
Né? E aí, que tá meio gordinho, mas...
Quais são as informações tá que tem do Fantasma da Mogiana, da base? Esse time que vai jogar com o Corinthians.
Tem uma matéria aqui na ESPN, que é num site aqui, falando um pouco mais sobre a parceria. Informações prestadas pelo Tofete, que é o presidente, né, diz que o Batatais não tinha condição. Aliás, foi o convidado em cima da hora, Cravinhos entrou, e aí, como é vizinho ali, acabou sendo convidado em cima da hora para disputar.
Era Cravinhos e entrou Batatais.
É, a federação Cravinhos propôs a Batatais. Batatais não tinha dinheiro para ser sede. É, Cravinhos entrou, como Batatais é vizinho ali perto, aí Batatais conseguiu uma vaga para entrar na Copa meio que em cima da hora. A informação do presidente, como o clube não tem como bancar uma categoria de base, a WG Sports é quem banca a categoria de base do Batatais. WG de Walter Gomes, que é um vereador em Ribeirão Preto, que, segundo a nota aqui, está preso por causa da Operação Savandija, é isso, né, Lian? Da Polícia Federal.
Muito bom.
Mas o presidente fala também que pelo menos 5 jogadores que estão disputando a Copinha vão disputar a Série A2 pelo time profissional do Batatais.
Mas é um nível de cara que vai no futebol. Futebol atrás, tipo de gente, mas com uma facilidade espantosa. É impressionante. Quando eu falo do futebol do interior, que muita gente fala, pô, foi prejudicado. Mas os clubes do interior foram muito roubados. Muito roubado, mas muito. Eu vivi uma época de Campeonato Paulista no ápice e os caras que assumiam os clubes eram ladrões. Eles exploravam os clubes, deixavam os clubes amigos. Estádios lotados, o Campeonato Paulista com destaque extraordinário, televisão mostrando. E os clubes sempre na miséria, ladrões. Eles vendiam jogadores e não botavam dinheiro no clube. Tá cheio disso, eu não sabe do que eu tô falando.
E alguns lavavam dinheiro.
Então esses caras. Quando o interior fica nessa situação, ele deve aos caras que comandaram lá mesmo.
Mas sim, alguns também que a gente tem que tirar o chapéu, né? Você que é quase da mesma época, né? Eu sou quase da sua época. Você vê, por exemplo, o Romeu Ítalo Ripoli, no 15 Piracicaba. O seu Alfredo. Alfredo Metigeri, que faleceu. No Esporte Clube São Bento. E tantos outros.
Mas a maioria roubava, explorava os clubes. Explorava o clube. Tirava proveito político.
Tanto é que deixaram os clubes na situação que estão hoje. Que foi a maioria.
Quando os estádios, quando você lotava, tinha dinheiro, o negócio era televisão, tinha respaldo, você podia fazer bons patrocínios. Os caras roubavam tudo. Os caras roubavam tudo, era uma vergonha. A Ponte Preta, gente. Ponte Preta chegou assim, se não fosse o Canela, tinha falido. Ela tinha dentro, chegou a ter dinheiro pra montar o maior time de basquete da história. Contratou Hortência Paula numa jogada pra fazer esquema. Pô, aí teve um período lá que assumiram o cara de outros, contratava jogador, punhando o nome de outro time. Negócio absurdo. Quando o Canelo, quando a Ponte fez esse Profute, O ex-presidente foi falar com o Canieri para colocar dívida com o André Cruz. E sabe qual é a dívida? Não pagou os 15% pro André Cruz. Olha que absurdo, gente. Não pagava o jogador, não pagava nada. Então, quer dizer,
tá cheio,
é brincadeira,
disso,
né? Bom, favoritismo do Corinthians ou alguém aposta no fantasma?
Goleada.
No mínimo 3-0 Corinthians hoje.
Zero, goleada, pela...
Eu vou no fantasma.
Zero,
eu vou no fantasma,
zero,
então, fantasma só para contrariar.
Bom, e que o Vampeta tá falando pode se confirmar. A dupla coroa.
Ai.
A tríplice não dá mais.
Fala isso.
Ganhando.
A educação permite.
Permite, né? Ganhando, por exemplo, a copinha, ganhando o carnaval, né? O
Corinthians. É que não vai dar a Florida Cup, não deu?
Florida Cup já perdeu, então triple.
Mas vice da Florida Cup não vale?
Não, não vale. Não. Pode conquistar a dupla. Isso mundial. É maldade com o Corinthians.
E é lá décima.
Eu acho que o Corinthians já
décima.
Já
lá
pode
décima.
Ser descartado de qualquer campeonato. Tem campeonato brasileiro, paulista. Esse negócio de tríplice coroa. Florida Cup, que não dá mais.
Lá, meu amigo?
É, Copinha. Copinha São Paulo
vai?
E Carnaval.
Vai, né?
É muito. Olha o Trump bom, dizendo, né, que o Palmeiras não tem.
Que é isso?
Ah,
é que
demais.
É isso? Aí não. Aí é demais.
Sem mais aí.
Mauro Betti, eu tô aqui pra te defender, mas de olhos fechados. Mas infelizmente não tá aí, pô.
Mas foi hoje isso? Foi Trump, hoje isso, Flávio?
É, parece que sim, decreto.
Aqui tá vendo a imagem.
Tem mundial,
decreto
tá assinado.
Do Donald.
É.
Assinado por Trump. Palmeiras não tem mundial.
Não tem
sem
mundial,
mais.
Lamentável. Amigos, 14 horas, Fausto. Que horas começa? Que hora começa a transmissão?
15 para as 4 da tarde.
Ok. E
no AM 620. 15 para as 4 da tarde no AM 620. No aplicativo no aplicativo da AM também.
E depois à noite teremos também Brasil e Colômbia. Vai ter a transmissão do Nilson César para toda a rede. Começamos às
9 da noite. Né?
É legal, bacana.
9 da noite.
Então, muito esporte, muito futebol, muita coisa legal. E o jornalismo jovem assume a partir de agora. Um abraço. Tchau.